dia, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária desta manhã de terça-feira, dia 18 de agosto de 2020. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vereador Mauro José Severiano que faça a aferição do quórum.
Vereador Pastor Elias, vereador Fernando do Detran, vereadora Eliner Rosa, vereadora Thaís, vereador Lela Varenga, vereador Valdete, vereador Mauro Severiano, vereador presidente da Casa, Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente, para o início do nosso trabalho neste dia 18 de agosto de 2020. Quórum suficiente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a sessão e solicito o vereador Valdete Fernandes que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia a todos. Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Pensei, vou espalhá-la pela terra e farei cessar sua memória inteiramente. Mas receava a reação dos inimigos, a má interpretação dos adversários. Eles diriam, nossa mão prevaleceu. Não foi o Senhor, Deus, que isso fez. Porque meu povo é gente sem juízo e é gente que não tem sentimento. Como pode um homem só conseguir mil? Como dois podem fazer fugir 10 mil? Não é porque sua rocha os vendeu? Não é porque o Senhor te entregou? Já vem o dia em que serão arruinados e os seus destinos se expressem em chegar, porque o Senhor fará justiça a seu povo e salvará todos aqueles que o servem.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Registrando a presença em plenário ainda dos vereadores Telly Júnior, Américo Ferreira e o Ederson Lopes. Também nos prestigiando aqui nesta manhã o nosso amigo ex-vereador Eli Rosa. Seja sempre bem-vindo a esta Casa de Leis. Na sequência, solicito o vereador Mauro Severiano que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior.
Como bem a Vossa Excelência disse, registrando a presença do meu nobre companheiro de outra legislatura, e candidato do meu partido também. Vamos à luta, Eli. Vamos em frente. Pré-candidato, né? Vamos para a convenção aí. Tenho certeza que nós chegaremos lá, Eli. Elias. Eli Rosa, meu grande locutor de FM. Aos 17 dias do mês de agosto de 2020, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Mauro Severiano, Luiz Santos Lacerda, vereador pastor Ederson Lopes, vereador Telly Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. O pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. E aprovada, foram lidos projetos encaminhados às comissões de primeiro projeto de lei ordinária de autoria do vereador Ederson Lopes, assegura ao aluno portador de deficiência locomotiva e ao aluno representado por pessoas portadoras de deficiência locomotiva ou idosa, matrícula na escola municipal mais próxima da sua residência e da outras providências. Segundo projeto, projeto de lei ordinária 101/2020, da autoria do vereador Jean Carlos, altera a lei número 2073, de 21 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores do município de Anápolis, das autarquias e das fundações municipais. Usar as palavras os vereadores Mauro Severiano, João Feitosa, Luzimar Silva e o senhor presidente suspendeu a sessão para a entrega de moções de aplauso aos policiais militares presentes por iniciativa do vereador Luzimar Silva. grande expediente, usaram a palavra os vereadores Edson Lopes, Leandro Ribeiro, pastor Elias Ferreira, vereador Domingos de Paula de Souza, João da Luz e Luiz da Cerda. A ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Usaram as palavras pela ordem os vereadores Jacques Charles, Mauro Severiano, Valdete Fernandes Moreira, Luiz da Cerda, pastor Elias Ferreira, Luzimar Silva, João Feitosa. Houve votação dos projetos em primeira votação. Primeiro projeto de lei ordinária 132/2019, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que institui o programa Adote um Ponto de Ônibus e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Segundo projeto de lei ordinária 082/2020, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, considera de utilidade pública a Associação dos Voluntários Ler e Saber. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de aplauso e de moção de aplauso e apelo. Houve votação de requerimento. Nas comunicações usaram as palavras os vereadores Américo, o vereador pastor Elias Ferreira, vereador Lela Varenga e Deusimar Japão do Municipal. Sem nada mais a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para os dias 18 de agosto, neste mesmo horário regimental. Está lida a ata aí para todos os nobres edis. Se tiver alguma irregularidade na lida da ata, faça favor de comunicar à mesa, o senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, solicito o vereador Ederson Lopes que faça a leitura das correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Projeto de lei ordinária 102/2020, autoria do vereador Valdete Fernandes Moreira, que dispõe sobre a proibição de tarifação do serviço público de esgotamento sanitário nas unidades consumidoras do município de Anápolis, sem acesso ao serviço. Projeto de lei ordinária 103/2020, de autoria do vereador pastor Elias Ferreira, que dispõe sobre a prorrogação do prazo estabelecido para regularização de edificações no âmbito do município de Anápolis, que trata a lei 411/2019 e dá outras providências. São esses os projetos sem correspondência. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Antes de iniciarmos o pequeno expediente, quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Também desejar aí boa recuperação, né, que Deus possa interceder aí na saúde dos nossos pares aqui desta casa, vereador Lisier José Borges e vereador Jean Carlos, que estão, né, afastados, pois estão com Covid-19. Que Deus abençoe e com certeza logo estará aqui novamente fazendo um excelente trabalho. Convidando a única oradora escrita no pequeno expediente, vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester, bom dia à imprensa que nos acompanha. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, é uma pauta muito ruim, viu, pastor Elias, mas infelizmente eu, como mulher, como parlamentar que estou nessa casa, não poderia deixar de trazer esse assunto aos nobres colegas e a conhecimento também da população. Esse final de semana nós tivemos noticiários que, através da coordenação estadual da Patrulha Maria da Penha, que Anápolis é a cidade do estado de Goiás que apresenta maior índice de violência em relação à violência doméstica às mulheres. De janeiro a julho, houveram um registro de 577 medidas protetivas, só em Anápolis. Ou seja, um aumento em torno de 70% da violência doméstica. E nesse contexto de pandemia, o aumento da violência doméstica aumentou consideravelmente, né? Segundo a OMS, Em todo o país houve um aumento de mais de 40%, em virtude do isolamento social, o que também teve a dificuldade das mulheres irem até as delegacias, e a proximidade também, viu, pastor Elias, que agora elas têm a permanência com o companheiro dentro de casa. Então, infelizmente, esses índices têm aumentado consideravelmente, e Anápolis, né, a cidade do estado de Goiás, com maior índice de violência doméstica. E eu estava dando uma olhadinha no Fórum de Proteção às Mulheres, e eles fizeram um estudo também, através de dados estatísticos, que 25% dessas brigas, ou seja, um quarto delas, ocorrem sexta-feira à noite. Né, 53% entre 20 horas e 3 horas da manhã. E nós precisamos adotar políticas públicas eficientes. Nós sabemos que em muitos lugares do nosso país ainda enfrentamos desafios como falta de equipamentos, como falta de equipes treinadas, o acesso difícil a mecanismos básicos de denúncias e medidas protetivas. Precisamos que os nossos governantes, tanto na esfera federal, estadual ou municipal, adotem, né, medidas com base em estatísticas e que abranjam, né, tenham uma abrangência nacional. Então, com certeza, nós precisamos de políticas públicas eficientes, nós precisamos de estudos que consigam abarcar um índice e um contingente maior de mulheres, de situações, até porque isso é um problema muito sério e que acaba afetando famílias, não só as mulheres, mas as suas famílias também. E São Paulo tem adotado um sistema bastante interessante. Eles têm adotado a oportunidade da vítima prestar queixa mediante um preenchimento de formulário via delegacia eletrônica. Então, isso acaba facilitando essas vítimas de violência doméstica. E nós precisamos também de ações concretas, de políticas públicas eficientes. Então, com certeza, nós temos aqui que trazer esse assunto, nós temos que lutar por políticas públicas eficientes em relação às mulheres, enquanto parlamentares, enquanto mulheres aqui presentes nessa casa. Então, com certeza, é um dado muito triste nossa cidade ser referência em violência doméstica contra as mulheres. Então, não poderia deixar de abordar esse assunto, senhor presidente, e agradeço a concessão da palavra.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, convido o próximo orador, ainda no pequeno expediente, vereador Mauro Severiano.
Tá, não tá? Tiagão, tô aqui em sessão, cara. Aí. Tô conta de sair aqui não, mas depois vou lá tomar um café com você. Lá no cartódromo agora.
Senhor presidente desta casa, vereador Leandro Ribeiro, vereador Tele Júnior, vereador pastor Elias, vereador pastor Wederson Lopes, eu nem ia usar esse pequeno expediente, vereadora Thaís, mas a vereadora tocou no ponto-chave e a pessoa mais preparada para exercer essa frente parlamentar contra a agressão à mulher. Eu quero abrir uma aqui a semana que vem. Eu talvez, semana que vem, eu venho um dia no parlamento, o outro eu falho por causa da minha pandemia, que muitos colegas nossos aqui não estão vindo. E eu, por causa da minha pequena idade, pouca idade, então eu vou me ausentar do parlamento, que a lei me protege. Tem dia que eu venho, tem um dia que não vem. Mas eu gostaria que a Vossa Excelência, como faz parte da Comissão de Direitos Humanos, eu, a vereadora e a vereadora Geli, fomos sempre visitar o presídio ali, várias vezes, eu e a Vossa Excelência, e eu gostaria que a Vossa Excelência acampasse aí a frente parlamentar contra a agressão à mulher, que é até demais mesmo. Eu nem ia falar aqui, mas a Vossa Excelência tocou num ponto-chave. Como o vereador, novo vereador, o Edson, fez aí uma frente parlamentar antidrogas, e foi bem sucedida. Ainda está trabalhando ainda, ó. O menino, o rapaz aí, pastor Oento, está sempre fazendo reunião todos os dias aí sobre isso. E está dando resultado, por que não? Nós não podemos ficar parados. E a frente parlamentar contra a agressão à mulher, isso é muito importante. que está demais, mas está demais mesmo. Mas eu vou falar uma coisa aqui que talvez é pesado contra as mulheres, mas eu sou obrigado a falar, que eu não sou disso e não me disso. Eu sou de bater de frente. Culpado, isso, no 80%, são as próprias mulheres. Por quê, vereador Edson? Ela é agredida, o marido chega bêbado em casa ou não bêbado, revoltado porque o patrão briga no serviço com ele, vem e espanca a mulher. E ela não denuncia. Olha, ela tem que dar uma desperteza e ir lá e denunciar. E denunciar, que ela fica com medo do marido depois, quando para de tacar o pé no álcool, os pés inchados, para agredir ela novamente. E fica com medo de perder, entendeu? O esposo. Então a mulher tem que ser mais forte. E a Vossa Excelência, uma mulher solteira, é a pessoa mais preparada nessa casa aqui. Aqui é a única vereadora solteira aqui, é a Vossa Excelência. Mas não é por causa disso, não. Frente parlamentar contra a agressão à mulher. Vereadora Geli, acabou de chegar. Cumprimento Vossa Excelência. Você e a vereadora Thaís, acabei de falar. Acabei de falar, vereadora. Vereadora Geli, estou referindo a Vossa Excelência, o senhor chegou atrasado. É isso que eu estou propondo, que faça a Frente Parlamentar de Agressão à Mulher. E eu quero participar dessa Frente Parlamentar. Eu acho que 7, 8 vereadores já é o bastante. Está demais, todo dia nós vimos aí nas redes sociais, é agressão e mais agressão. E isso é nos lares mais humildes. Na sociedade tem, mas não sei se desabafa ou não, mas a mulher de baixa renda, ela é mais agredida, sim, com medo de perder o esposo, porque ela não trabalha fora, para não dar sustento aos seus filhos, e ela não tem condições de sobrevivência financeira. Então, eu colocaria aí, a partir da semana que vem, a Vossa Excelência, e eu assinaria, e eu quero participar, eu também faço parte da Comissão de Direitos Humanos, eu, vereador, como eu já disse, eu, vereadora Thaís e vereadora Geli, sempre tem visitado os presídios ali, e o clamor da sociedade é muito. Então, esta casa tem que fazer alguma coisa para essa frente parlamentar agressão contra a mulher, que elas são vítimas hoje de muitos maridos ruins aí, que tem marido que pensa só levou sustento para casa. Para quê? Se não deu certo, descasa. Eu mesmo tenho 8 anos que eu sou divorciado. Para quê? Se não deu certo, sai do lar. Desquita, divórcio, faz o divórcio, mas não precisa ficar morando numa casa sendo espancada pelo seu companheiro, pelo seu marido. Entendeu? Nós temos que fazer isso. E talvez tem umas que até para os seus próprios filhos, violência doméstica. Então, vamos dar um basta nisso. Tem que sair dessa casa aqui, esse projeto de lei, ainda esse ano aqui, vereador. Eu nem sei se o ano que vem eu estou aqui, mas eu coloco aqui meu nome à disposição e a Vossa Excelência encabeçar isso aí. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. No pequeno, a senhora é a próxima. Acabou de fazer a inscrição para ainda fazer uso da palavra no pequeno expediente, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, todos aqueles que nos acompanham aqui nessa sessão. Senhor presidente, nós ouvimos aqui agora atentamente a palavra do vereador Mauro José Severiano. Não ouvimos a palavra da Thaís, que ela, segundo o vereador Mauro, propôs aí à frente parlamentar. E nós, infelizmente, vereador Mauro, nós acompanhamos pelas redes sociais, senhor presidente, que Anápolis é o município com maior número de violência contra a mulher. Senhor presidente, nobres pares, foi exatamente por conhecer e acompanhar atentamente as políticas para as mulheres no município de Anápolis. Já fiz parte do Conselho Municipal de apoio às mulheres, das políticas para as mulheres, em defesa dos direitos das mulheres, e que infelizmente está inoperante. E a importância desse conselho, vereador Mauro, para acompanhar as políticas para as mulheres no município. Eu concordo com Vossa Excelência que nós precisamos incentivar a mulher, sim, para que ela possa denunciar. Entretanto, o vereador Mauro e aqueles que nos acompanham, a mulher, ela é intimidada. Ela é intimidada dentro da sua própria casa e até mesmo pela sociedade. Nós estamos vendo aqui mesmo dentro dessa casa, em que eu apresentei um projeto de lei aqui, para que nós pudéssemos estar ainda incriminando o agressor, para que ele não entrasse no serviço público municipal aqui de Anápolis, por ser agressor. O projeto foi rejeitado aqui nessa casa. E nós apresentamos aqui no sentido de poder estar dando mais respaldo, que se o agressor ele pode ocupar outros espaços, que no serviço público haja essa seleção para que ele não participe do serviço público. Então nós, como legisladores, nós precisamos partir do discurso para a prática e verdadeiramente apoiarmos as mulheres para que elas possam ter respaldo no poder público, ter respaldo em nós, para que elas possam denunciar. E a minha luta em favor dessa causa não é somente agora. Nós fizemos um trabalho incansável aqui nessa casa para que pudéssemos trazer aqui para Anápolis o juizado da violência doméstica. E nós conseguimos, com apoio da sociedade civil, com muitas idas e vindas no Tribunal de Justiça, com conversas com o presidente do foro na época, para que nós pudéssemos trazer aqui o juizado de violência doméstica. E agora, vereador Lélio, eu sou uma defensora da família e eu acho que nós devemos sim estar trabalhando com a família. Nós devemos estar trabalhando com o agressor, mas, sobretudo, nós precisamos estar apoiando essa mulher. Trazer a delegacia aqui, eu já tratei isso até com pastor Elias, da Comissão de Direitos Humanos, que Vossa Excelência também fazem parte, solicitando o plantão aqui em Anápolis, da Delegacia da Mulher. E, sobretudo, apoiando ainda mais, apesar do excelente trabalho que a Patrulha Maria da Penha faz aqui em Anápolis. E destaque aqui, parabeniza a capitã Daiane, que faz, e toda a equipe da Patrulha Maria da Penha, que faz esse trabalho extraordinário. Que nós possamos apoiá-los ainda mais e expandir. Que não tenha apenas uma patrulha, ou duas, ou que seja até mais, mas que nós possamos coibir sim, coibir de todas as formas, buscar todas as maneiras. Não importa, porque é duas condenação, porque é três condenação. Não, nós precisamos é condenar sim o agressor. Nós temos que acabar com esse negócio de violência contra as mulheres. A mulher tem que ter voz. A mulher precisa buscar os seus direitos e a mulher precisa encontrar respaldo na sociedade para que ela possa ter esse apoio de toda a sociedade em todas as suas ações. E eu quero continuar dizendo que lugar de mulher é onde ela quiser estar. E para isso ela tem a nossa defesa, ela tem a nossa voz. E quero te parabenizar, vereador Mauro, por falar que quer participar sim e quer apoiar a luta das mulheres para que elas possam conquistar novos e maiores espaços. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Respeitamos muito a fala de Vossa Excelência, mas da forma que Vossa Excelência coloca, é que os vereadores homens desta casa é contra as mulheres. Na verdade, isso não procede. O que procede é que o projeto que Vossa Excelência impetrou nesta casa, ele é inconstitucional. Inclusive, vai de desencontro com a lei de bis e idem, que é a pessoa ser princípio que ela vai cumprir uma pena duas vezes. Então, eu vou dar um minuto para a senhora, mas então, o discurso que a senhora fala que nós não aprovamos o projeto de Vossa Excelência, esse projeto é altamente inconstitucional. Eu não sou advogado, mas a vereadora Thaís, como boa advogada que é, me esclarece aqui um dos motivos o qual o projeto de Vossa Excelência foi vetado. Nós entendemos que o lugar da mulher é onde ela quiser, nós entendemos que a mulher tem que ser mais respeitada, nós entendemos que a mulher, quando ingressa no seu trabalho, em sua profissão, ela faz com excelência, às vezes, muito melhor que os homens. Mas o projeto que Vossa Excelência colocou e teve uma discussão ampla nesta casa é meramente porque é matéria inconstitucional que não é competência nossa. Agora, os homens, os vereadores desta casa, muito pelo contrário, é a favor da inserção da mulher no mercado de trabalho, é a favor, né, de punição contra a agressividade da mulher, mas o discurso que a senhora coloca, quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando, dá a impressão que os vereadores aqui são contra as mulheres. Vou ceder um minuto para a senhora de réplica.
Obrigada, presidente. Senhor presidente, em nenhum momento eu falei que os vereadores são contra as mulheres. O senhor está colocando palavras na minha palavra. Eu não falei. Eu falei que o projeto foi reprovado na casa. E, aliás, passou na Comissão de Constituição e Justiça. Passou lá com todo o tempo necessário para que pudesse ser estudado com todo o cuidado jurídico dos advogados que ali são. Então, ele passou. E eu respeito a decisão da casa. E eu quero que a casa também respeite o meu ponto de vista. Eu coloquei um projeto porque eu acreditava nele que é viável, ainda acredito, e continuo defendendo, que foi inclusive aprovado em outros lugares. Mas esse não foi o entendimento da casa e eu respeito. Agora, só que eu apresentei um projeto por acreditar nele, e eu defendo o meu projeto e continuo defendendo, e lamento profundamente ele não ter sido aprovado nessa casa. Então, assim como o senhor respeita a minha opinião, eu também respeito a opinião da casa, sem problema nenhum, mas vou continuar falando e discursando sobre o meu projeto. Obrigada,
senhor presidente. Obrigada, senhora professora Geli. Nós também respeitamos a opinião da senhora, porém discordamos. É porque na fala traz o entendimento que nós, homens, somos contrários a esse projeto que, infelizmente, é inconstitucional. Maurão, um minuto também.
Eu que levantei a lebre, eu quero dizer para Vossa Excelência, o maior respeito que eu tenho pela Vossa Excelência, como advogada, como professora, e é inconstitucional, sim. Nós não podemos e não podíamos aprovar um projeto daquele ali. Aqui, essa casa não é fazer aqui de brincadeira de fazer leis. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ali o projeto, além de ser inconstitucional, castrava o cidadão que ele pagasse uma pena lá e depois, 2, 3 anos, já estava pagando a pena, excluir ele, reeducar na sociedade, penetrar na vida pública ou em qualquer serviço. Isso aí era a mesma coisa de uma pena de morte para esse cidadão ou cidadão. Isso é um projeto de sã consciência. Em casa de lei nenhum pode provar um projeto daquele. Se o cidadão ou a cidadã vai preso 1, 2, 3 anos, pagou pelo aquilo que ele fez, está pago. E depois ele não incluir na sociedade, não ter direito de trabalhar, que jeito que ele vai tratar da família dele? Então, eu fico com as palavras do presidente aí. E aquele projeto não poderia passar.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Só para finalizar o assunto, a Thaís Souza, presidente da CCJ, foi voto contrário. Feminina votou contrário ao projeto.
Deveria ter votado contrário na CCJ. Obrigado.
Questão de ordem, presidente.
Pois não, vereadora Thaís.
A CCJ não foi unânime, inclusive a vereadora Eliner é participante da CCJ, nós entendemos naquele momento a constitucionalidade do projeto. Então, não porque passou na CCJ, ele não teve voto unânime de todos os vereadores. Então, peço respeito também ao meu posicionamento como advogado.
Obrigado, vereadora Thaís. Por isso que o plenário é soberano. Vamos seguir a sessão, dando um bom andamento. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente. Registrando a presença em plenário dos vereadores Luzimar Silva e Pedro Mariano. Já estamos abrindo o grande expediente, inicialmente com o vereador Lélio Alvarenga, inscrito, qual fará uso da palavra por até 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Tirar a máscara aí, fica mais fácil para a gente poder comunicar. Cumprimentando Vossa Excelência, quero cumprimentar todos os pares dessa casa, as pessoas que nos acompanham, através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa, aos nossos internautas e a todos os nossos servidores aqui. Dois assuntos, senhor presidente. Primeiramente, é falar um pouquinho sobre a última pesquisa do governo federal, Jair Messias Bolsonaro, né? Eu que talvez tenha sido o maior defensor do governo dele durante, não só quando ele tinha 0,5% ainda em 2017, que ele esteve aqui conosco, eu já tinha encantado, talvez ele não seja o cara mais inteligente, mas para mim era o cara mais preparado que o Brasil precisava, talvez um pouco de loucura. E a gente hoje percebe nessa última pesquisa como ele subiu, né, virador Japão, né? Isso reflete um pouco de tudo que ele tem feito. Reflete um pouco daquilo da realidade, porque inicialmente tentaram jogar a culpa até mesmo dos óbitos sobre as costas do presidente. Sendo que o Supremo foi categoricamente a favor de que a responsabilidade fosse dos governadores e dos prefeitos. Deu autonomia para que pudessem agir da forma de cada município, de cada estado. E o tempo passou e a verdade começou a aparecer, e hoje a verdade está aparecendo. Talvez não o presidente lutou tanto pelo povo quanto o presidente Bolsonaro tenha lutado. Jamais na história do país teve um recurso tão grandiosos para a população como nós estamos tendo aí. 16 milhões de pessoas sendo beneficiadas com auxílio da pandemia, auxílio federal. Isso jamais aconteceu. Então é preciso que a gente realmente reconheça as dificuldades que o país atravessa. Quantos países estão passando aí pelas mesmas dificuldades? Mas não. Olha, senhores e senhoras, o quanto de recursos foram destinados aos municípios, aos estados, para que pudesse combater essa pandemia. Recursos esses, vereador, pastor Elias, jamais também destinado aqui pelo governo federal. Com tristeza nós acompanhamos aí secretários, prefeitos, governadores envolvidos em desvios de dinheiro, dinheiro esse, destinado pelo governo federal para combater a pandemia, para comprar insumos, medicamentos e aparelhos, para combater essa pandemia, pagamentos superfaturados, duas, três, quatro vezes mais, aparelho que custava 50 mil, foram vendidos até por 300 mil reais, a corrupção, a desonestidade fora do comum. E eu dizia, no início dessa pandemia, que nós estamos no estado de calamidade, mas isso não implica do Ministério Público poder fiscalizar, as câmaras poder fiscalizar os gastos. Só estão dispensando a licitação, mas nós temos que estar cobrando todos os gastos, esses onde estão sendo investidos, de que forma estão sendo investidos, se estão sendo investidos corretamente ou incorretamente. E ao longo do nosso país aí nós vimos aí e acompanhamos nesses dias, nesse mês agora passado, prisões, condenações e também investigações aí que estão em curso ainda, governadores, secretários, prefeitos, gastando de forma incorreta desvio que foi feito para as pessoas que estão passando aí por dificuldades, passando fome, não estão passando fome, que graças a Deus que esse benefício tem dado sustentação a grande parte da população brasileira. Esse benefício tem mantido o país na linha. Oxalá que nós pudéssemos ter mais, não sei mais quantas parcelas, até pudesse ser permanente esse auxílio aí. Talvez de forma menor, mas que fosse permanente aí até pelo menos passar essa ressaca dessa pandemia, que sabemos que ela ainda vai demorar muito tempo. Pois não, novo vereador? Ah, perdão. Pensei que eu tinha pedido a parte. Estava funcionando o vereador Teles. Então, não sei se eu concordo com o que estou falando, mas essa é a realidade. Então, eu quero aqui cumprimentar mais uma vez o governo Jair Messias Bolsonaro. E hoje, se a eleição fosse hoje, eu estava vendo um dos maiores colunistas políticos. Se a eleição fosse hoje, não tinha nem segundo turno, seria presidente direto, né? Isso é frutos do trabalho, de luta contra a corrupção, de luta e determinação. Volto a dizer, ainda não arrependi, já dizia mês passado, de ter apoiado, votado, estado ao lado do presidente. Espero, senhor presidente, que nós possamos ver esse país um dia, um país realmente
uma perfeito, parte,
país
vereador.
Possa ser país para todos. Só um minutinho, vereador, concluir aqui. Então, quero aqui, mais uma vez, saudar e dizer que Deus está à frente de todas as nossas decisões, mas Deus está cuidando do nosso povo brasileiro. Ó, vereador, eu tenho outro assunto aqui, se sobrar eu passo a parte para a senhora, que é importante também, tá? Só me perdoe, nunca sou de negar a parte, mas é um assunto importante também aqui. E outro assunto, senhor presidente, é um assunto delicado, né? É um assunto sobre saúde pública em nosso município. Semana passada eu perdi um amigo, Ivan Alves dos Reis, 50 anos de idade, cara forte, até então saudável, com AVC. Eu tentei falar com o secretário umas 5 vezes, ligar para ele, o secretário Lucas, mas depois eu vou ligar para ele, ver quais foram os procedimentos e os acontecimentos. Esse cidadão deu entrada semana passada, uma vez, com AVC, mandou embora para casa, depois outra vez, retornou no dia seguinte, passando mal, mandou para casa. Na terceira vez, o outro médico já falou, não, o caso dele, vamos correr atrás de UTI, é caso de UTI. É triste, não estou condenando a secretaria, não o executivo. Só é preciso que a gente não se cale diante desse fato, né? Que possamos ver se foi erro médico, quais são os protocolos que estão sendo adotados. É uma vida. E quando se perde a vida, não tem mais volta, né? Como você trocar uma peça de um carro. Perdeu, perdeu. Cidadão jovem, 50 anos, né? Que foi duas vezes ao consultório, as duas vezes liberado. Paciente com AVC, já tinha alguns sintomas, aqui de pressão alta, 3 dias, cefaleia, vômito, diarreia, confusão mental, caberia uma investigação mais profunda. Então, quero depois conversar com o secretário, que ele possa olhar, e se for o caso, fazer uma notificação a esse profissional, quero pegar esse relatório direitinho, para que fatos como esse não aconteçam. É triste ter que usar as tribunas, gostaria muito de estar elogiando, mas nós, como cidadão, poder falar como vereador, como cidadão, não podemos aceitar. E ainda mais como representante do povo aqui nesta casa, nós precisamos, como comissão de saúde, é olhar fatos como esse não possam acontecer mais. Então, senhor presidente, né? Hoje o que eu tinha para dizer é isso. Eu peço perdão à nova vereadora Geli por não ter dado tempo para a gente poder dar parte, mas outra oportunidade, vereadora. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa, a diretora. Quero aqui cumprimentar nossos nobres pares. Cumprimento aqui também a imprensa presente. Cumprimento aqueles que estão nos ouvindo através da Rádio Manchester 93.3. Quero cumprimentar ainda aqueles que estão nos assistindo através da TV Câmara, né, pela web, também através do YouTube. Cumprimento também, senhor presidente, ao nosso diretor legislativo desta casa. Cumprimento a todos os nossos amigos, companheiros da cidade de Anápolis. Senhor presidente, eu como pastor, que eu estou como vereador, mas eu sou pastor. O nosso lema nesta casa, desde que aqui cheguei, vereador Lélio Alvarenga, Mauro Severiano, todos os demais colegas, vereador pastor Elias Ferreira, em defesa da família, me trouxe muita preocupação o que está acontecendo. Uma coisa eu quero dizer bem claro para toda a população da cidade de Anápolis, aqueles que estão nos ouvindo. É muito triste o que nós estamos assistindo, senhor presidente. Por quê? Em todos os âmbitos, após esta pandemia, nós teremos muitas famílias, quem sabe, destruídas. Nós teremos muitas complicações em todas as áreas. Quando eu vi essa reportagem e que teve aqui aquele trabalho efetuado pela polícia militar sobre o comando da tenente-coronel, que me passou o nome agora, mas uma pessoa excelente, fazendo combate na questão, e a cidade de Anápolis foi escolhida para a questão da Michela, tenente-coronel Michela, para fazer aquele trabalho em busca, né, contra a violência, contra a mulher. Mas eu trago uma palavra aqui nesta manhã, senhor presidente. Eu vou falar sobre dois assuntos. Como pastor, a Bíblia nos ensina o seguinte. Ela diz bem claro, para mim e para qualquer ser humano, qualquer homem, Provérbios capítulo 31, versículo 10, diz assim: a mulher virtuosa, quem o achará? O seu valor em muito ultrapassa os das mais finas joias. Eu não sei. Eu vou falar da minha vida. E se quem quiser saber e conhecer, procure meus vizinhos. Você quer conhecer quem é a pessoa? Vai no seu vizinho. Vai no seu vizinho. Quer conhecer quem sou eu? Vai no meu bairro, vai na minha rua, procura quem é o pastor Elias. Vim aqui falar é muito fácil, eu quero ver você lá no seu bairro, para ver se é a verdade. Graças a Deus, quando eu conheci a minha esposa, nós estamos com 33 anos de casado, e agora está muito mais melhor e gostoso do que quando eu conheci ela. Aliás, quando eu a conheci, com 15 dias, nós já ficamos noivos. Com 6 meses, nós casamos. E a coisa está muito mais gostosa do que quando nós casamos. E hoje, quando eu vejo... Não, é verdade. Quando eu vejo hoje um homem travar uma violência contra a mulher, isso dói na alma da gente. Isso é muito triste. Mas o que é isso, Lélio Alvarenga? É falta de amor, é falta de compreensão, é falta de Deus na vida. Eu vou sempre aos hospitais. Nós somos presidente da Frente Parlamentar de Saúde, sou presidente da Frente Parlamentar de Segurança nesta casa, junto com todos vocês. Eu fiquei encabulado quando me passaram no hospital de urgência, que é onde chega mais. 70% da violência dos que estão chegando no hospital é acontecimento agora em casa, depois da pandemia. E aqui eu vou pegar alguém por aqui. Me desculpa, eu não tenho nada contra quem bebe. Volto a falar novamente. Mas a tribuleta da cachaça, da manguaça, da água que o passarinho não bebe, é a desgraça que está acabando com a família. Está acabando, está destruindo as famílias. Não, vai embora não, Japão, fica aqui.
Boa paz, vereador.
A situação é muito complicada.
Boa parte.
Ouve o delegado Manoel Vanderique, ouve a delegada da mulher, para você ver. Gente, vamos para a igreja, vamos procurar Deus. Vai rezar. Se não tomar uma consciência, nós teremos uma destruição. Não vai destruir, porque maior é Deus. Olha, eu estou com o relato na mão aqui. Não fui eu quem fiz, não. Eu vou ler para vocês verem aqui a situação que está. Olha só, vou dar uma parte dele daqui a pouquinho. A violência contra a mulher sempre foi uma questão gravíssima no Brasil. Mas em 2019, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a cada 2 minutos era criado um boletim de ocorrência em alguma delegacia do país com denúncia de vítima do Covid doméstico. O problema já era imenso, ficou pior e necessário isolamento social decorrente da pandemia pelo Covid-19. Agora, deixa eu dizer uma coisa, depois que colocou no confinamento e colocou o isolamento, ficou pior. Lélio, o homem não tem amor com a mulher parece que não está tendo amor com o homem, os filhos não têm amor com os pais não têm amor com o filho. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Que situação é essa? Está mais fácil a convivência com o pessoal de fora do que com os dentro de casa. Uma parte, Vossa Excelência.
Obrigado, nobre amigo, combatente, vereador, pastor Elias. Concordo com vossa teoria em tudo. E dizer que o que está acontecendo é falta de amor. Porque muitas pessoas, muitos casais, não conseguem ficar junto muito tempo. Isso é falta de amor. Infelizmente. Então, se os casais se amassem, como disse o padre Zezinho, o divórcio não viria. As brigas não aconteceriam. E quando a Vossa Excelência fala sobre aí o álcool, eu quero concordar também com o senhor. Acho que cada um pode tomar, ficar na sua casa, fazer da sua vida o que deve, mas você não pode colocar em risco a vida das outras pessoas. É, às vezes nós temos aí parlamentares aí que às vezes gostam da pinguinha, como se diz, ou às vezes faz da política a sua meta principal, mas se nós possamos aí respeitar as famílias, possamos amar as famílias, mas acima de tudo, se você é acreditado, se beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lênin. Maurão, bem rapidinho, mano.
Não, eu sou breve. Eu costumo dizer, Vossa Excelência tocou num ponto-chave. O ponto de referência do ser humano é os vizinhos, sim. Olha, quem não tem uns bons vizinhos, se não combina com os vizinhos, vai combinar com quem? Eu costumo dizer que o maior patrimônio que um homem tem na face da terra não é dinheiro, não. O maior patrimônio do ser humano, Lelo, é a família. Família sempre será família. O maior patrimônio que Deus deixou para o homem é a família. O homem sem família, ele não é ninguém.
Obrigado, vereador Maurão. A situação é o seguinte. Para concluir minha fala aqui na tribuna, o segundo assunto vai ficar pela ordem, se já vai me inscrever, presidente. Então, o que acontece é o seguinte. O que está faltando entre a sociedade é isto, é ter amor. O que custa, meu amigo? Eu sempre digo isto, não é o ciúme, não é aquilo que vai fazer... Não, eu confio na minha esposa, ela confia em mim. E se eu quero ver ela bonita, eu tenho que cuidar dela. Não é verdade? Agora, muitas pessoas não. Quer sair para a rua fazer, desfazer, chega em casa numa posição que a mulher não tem nem condição de conversar. Como que vai conviver com uma pessoa na situação dessa? Gente, é preciso de alertar para tudo isso. E digo mais, por que que as violências estão hoje, pastor Ederson, dentro de casa? É porque vê os pais e as mães, não dão exemplo. Aí os filhos vão na mesma rotina. Nós estamos aí com falta, nós somos presidente, criamos nessa casa a frente parlamentar na questão também das casas de recuperação. Está lotada, hoje virou negócio. As igrejas não estão dando conta mais de fazer isso, mas é obrigação de fazer, é de lutar. O governo não tem verba, não tem vontade também para fazer, precisa de fazer. Fazer com que isso volte à sociedade, para que volte também dito, de saber ter um trabalho entre si, para que você poder conviver com a família e viver em harmonia. Antigamente, senhor presidente, eu não sei porque hoje está tudo econômico. Eu conheci um pai e uma mãe que eles tiveram 22 filhos lá em Pires do Rio. Nunca vi uma briga. Hoje está lá tudo já de idade, mas convivendo bem. Não é questão de quantidade, não é de qualidade saber conviver as famílias. É de ter amor dentro de casa. É isso que faz vencer. Não tem Covid, não tem ninguém que faz derrubar isso aí. Mas nós precisamos pedir Deus graça
e nós, o poder público, tanto o governo federal, estadual, municipal, fazer um trabalho para que nós mude a história de Anápolis. Em vez de ser uma cidade da primeira violência contra a mulher, ser a primeira contra e ser abençoada por Deus. Deus abençoe, muito obrigado.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador João Feitosa.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores que nos acompanham. Parabéns, pastor Elias. Semana Nacional da Família. Sábado, domingo, foi a sessão de Nossa Senhora ao Céu, de corpo e alma. Que a Sagrada Família possa interceder em cada lar, trazendo harmonia a todos nós, novo vereador Nélio. Senhor presidente, ontem eu falei a respeito do mutirão da Enio e trago aqui do presidente José Salas, que é uma pessoa extraordinária. Um abraço a Vossa Excelência e aonde eu estive representando essa casa, na Vossa pessoa. Senhor presidente, quase 500 pessoas do estado inteiro ali no cartódromo. É um mutirão que vai da manutenção, as redes, corta de árvore, né? Enfim, fazer com que venha a ser preventivo, porque está chegando um período de chuva e, com certeza, essa prevenção é mais do que necessária. É mais do que necessária. A gente sabe que a Enio tem feito esforços, a Enio tem procurado atender o consumidor sem prejuízo nenhum, que é o objetivo dela. A gente fala, a gente defende, porque trabalhei 35 anos na empresa Celg. Graças a Deus, tudo que eu pude fazer para ajudar o consumidor, eu fiz, continuo fazendo e tem essa credibilidade de estar falando no nome dessa empresa, porque muitas vezes eu falei que tem amigos que trabalham lá. O presidente José Salas, ele me otorgou a estar falando sim e se colocou à disposição para podermos fazer o que é melhor, principalmente aqui na cidade de Anápolis. Tanto é que eu citei para ele a questões dos bairros que estão no emaranhado de fiação, trazendo prejuízo, não só à empresa, mas trazendo prejuízo ao vereador Nélio, ao cidadão, e trazendo perigo também àquele emaranhado, propriamente no Jardim Esperança. Aonde o prefeito, com a sua responsabilidade e com seu caráter, desde o primeiro momento, ele determinou que nós levássemos iluminação pública, que é o dever da Prefeitura, do Poder Executivo. Isso nós fizemos. Concluímos lá no Jardim Esperança, 3 ruas com extensão de rede. Rede essa que dá condição para que a Enio possa estar instalando o padrão de cada um daquele povo que não quer ficar na gambiarra, que não quer ficar de maneira errada usando a energia da Enio. Conversei com o presidente, na mesma hora ele chamou o gerente aqui, o Adriano, resolva. A semana que vem, por determinação da Adriana, que é a responsável da área comercial, vamos estar fazendo a visita nesses bairros, para que a Enio venha a regularizar essas redes que foram construídas pelo poder público municipal, através do prefeito Roberto Naves, para que aquelas pessoas que estão usando energia de forma clandestina possa ser regularizada, graças a Deus. Por determinação do presidente da Enio, José Francisco Salas. A gente vai ter esses consumidores regularizados. Aí não vai ser só lá, não. Vai ser aqui no Residencial Conquista, onde há muito tempo eu trabalhei, dentro da Celg, liguei energia ali, e hoje é um residencial que tem rede de esgoto, que tem água, e que tem moradores que de forma inadequada usa também a energia. O prefeito pediu para que levasse iluminação pública, que é de responsabilidade dele. Nós implantamos os postes lá. Vamos passar o cabo que chegou agora semana passada e vamos levar dignidade e segurança através da iluminação pública. E também foi determinado também para que nós fôssemos lá, que os representantes da Enio, as pessoas qualificadas nessa área, possam também estar fazendo a regularização dessa rede. E eu estarei acompanhando eles. Vai vir pessoas de Goiânia, por determinação da Adriana, determinação do presidente, por determinação do Adriano Caloni, que é o gerente nosso aqui, vamos estar levando dignidade e respeito àquelas pessoas. Por determinação do presidente José Luiz Salas, nós vamos regularizar essas redes e vai fazer como bem fez ali na Santa Maria de Nazaré, que o novo vereador João da Luz também intercedeu e que nós conseguimos fazer. Como nós fizemos no Lusitano, nós não vai ficar nenhum ponto sem colocar a devida segurança a quem precisa da nossa cidade de Anápolis. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer o poder público, na pessoa do gerente fiscal Kleber, que não mediu esforço de estar colocando lá hoje para dar segurança àquela quantidade de caminhão que esteve lá, o José, Roberto e o Franco, que estavam fazendo, dando esse apoio lá. É o Fernando Cunha, que determinou que pudéssemos resolver essa situação lá naquele local. Ao Gleimo, que é o presidente do CART, que mandou cedinho abrir lá o cartódromo para que pudéssemos estar acolhendo aquela quantidade de caminhão, de linha viva, caminhão pesado, de caminhão leve, carros leves, e aquela quantidade de quase 500 pessoas, trabalhadores, estavam reunidas ali e já saíram para campo. Desde ontem eles já estão fazendo e vai ficar essa semana toda. Eu quero agradecer aqui o Adriana, que é a responsável da área comercial. O Antônio Márcio, operação operativa Centro-Norte. O Adriano Calone, que é o gerente regional. O Rogério, o André, que é o responsável da área de emergência da Enio, da cidade de Anápolis. Quero agradecer aqui ao Francisco Lacerda, que no ato representou o prefeito Roberto Naves. E também ao presidente por ter delegado a minha representatividade a essa casa. E novos vereadores, firmei novamente um compromisso com o presidente, juntamente com os gerentes da Enio aqui em Anápolis, que eles vão estar à disposição e podem estar buscando qualquer situação, mesmo que seja no vereador Nélio. Da forma mais complexa, a gente vai estar buscando, a gente vai estar unido para que nós possamos estar juntos nessa empreitada. Uma parte a Vossa Excelência, no vereador.
Bem rápido, obrigado, no vereador João Feitosa, pela concessão da parte aí. Aproveitando a deixa aí, no vereador, fazer uma solicitação à Vossa Senhoria, que nós possamos ir lá no Santo Mon, para a gente tentar resolver um problema. Lá nós conseguimos, já uns 2 anos lutando lá a respeito da água, e agora eu tive um contato agora com a nossa Tânia, e a questão agora falta só a Enio fazer ligação das bombas lá. Depois que eu gostaria do auxílio de Vossa Excelência, que é sempre um parceiro, um anjo de chama, todas as vezes que o Senhor esteve em Vossa Senhoria, para estar com a gente. O Senhor nunca mediu esforço para estar conosco. Obrigado, parabéns pela fala.
Pode contar com a gente vai diretamente lá. Senhor presidente, ao Renato, lá do Jardim Esperança, ao pastor Irã, a Josélia, ao meu querido amigo Miguel, vamos resolver, já resolvemos e vamos concretizar essa situação. Ao Residencial Conquista, na pessoa do Nascimento, do Fernando, nós vamos também dar condição de todos ter a sua energia, seus padrões ligados. Senhor presidente, muito obrigado por essa oportunidade. No final de semana vai ser o encerramento do mutirão. Eu gostaria que Vossa Excelência pudesse nos acompanhar representando legitimamente essa Casa de Leis. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Nós iremos, sim, estar com Vossa Excelência nesses próximos eventos, mas quando Vossa Excelência representa esta casa, nós temos certeza que estamos bem representados. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Jackson Charles. Agradecendo o pastor Valdir, que faz a higienização dos microfones toda vez que um parlamentar faz uso da tribuna.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, a quem eu cumprimento na pessoa da minha querida amiga Thaís, vereadora Thaís, ouvintes da Rádio Manchester, aos telespectadores que nos assistem através do UNITV Canal 10, a todos que nos acompanham através do YouTube, com transmissão ao vivo. Cumprimentar aqui a nossa diretoria legislativa, nossa diretoria de comunicações, pelo bom trabalho desenvolvido nesta manhã. Senhor presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras. Eu trago aqui, vereador Leandro, nesta manhã, um debate, um assunto, vamos dizer assim, que pouco é falado, debatido, principalmente nesse momento importante que vive o país, onde observa-se as dificuldades, mais objetivamente dizendo, as dificuldades financeiras, vereador Lélio, com que os municípios e até os estados estão enfrentando essa pandemia. A dificuldade financeira na execução de ações, dependendo diretamente de recursos advindos do governo federal. Mais ou menos assim, se o governo federal não enviar recursos para os municípios e para os estados, quase nada acontece. Por que que quase nada acontece? Porque, de fato, nem os municípios e nem os estados estão em condições financeiras para investir, não só no quesito de pandemia, propriamente dita nesse momento, mas em todos os aspectos para a população. A gente observa uma fragilidade enorme financeira dos municípios e dos estados. Nós estamos aí, vereador Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores, no momento de discussão em âmbito nacional da reforma tributária. Mas não se vê, em momento algum, um debate dos nossos deputados federais e até uma movimentação dos nossos prefeitos de todo o país para se redimensionar, para se dar condições efetivas que os municípios tenham sobrevivência
tranquila,
para que em momentos como esse, momentos de pandemia, os municípios possam caminhar e socorrer o seu povo no tempo certo e na hora certa. A gente observa...
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador. Pois não, vereador.
O senhor traz um raciocínio bastante oportuno, porque essa discussão da reforma tributária no Brasil já é necessária há algum tempo. Todos, é unanimidade. Mas pelo pouco que já chegou na publicação, na mídia, tem trabalhado muito benefício aos bancos. E é isso que tem que fazer. O senhor traz aqui a cobrança certa do debate a nível federal, a nível estadual, nós, câmaras municipais também, que queira ou não, vai afetar todos. A reforma, ela precisa ser como o Brasil necessita. Quem ganha muito, pagar muito. Quem ganha pouco, pagar pouco. E não os pobres pagarem mais e não ter a quem ganha muito ali a sua porcentagem. Então o senhor está de parabéns como líder nessa casa trazer este assunto e que continue encabeçando isso.
Muito obrigado. Fernando Teles fez uma menção ali que me trouxe uma memória, fazer uma reflexão na memória. A Constituição de 88, quando ela foi estudada, debatida, os parlamentares daquela época teve uma grande vitória, teve um grande avanço, que foi a descentralização e o Pacto Federativo da distribuição dos recursos para os estados e municípios. Retomando aos municípios naquela época, condições de se sobreviverem. O tempo foi passando, presidente Leandro, e os governos... E aí eu quero dizer que essa foi uma vitória contra a ditadura, contra o militarismo. Porque na época do militarismo, os recursos eram concentrados no poder federal. E aí a Constituição de 88 trouxe esse grande ganho. Só que o tempo foi passando e o governo, ao passo de avançar, ele foi criando novos impostos. E esses novos impostos tinham a tarjeta dizendo: não haverá distribuição para o município. Com isso, os municípios voltaram à estaca zero. Hoje, nós estamos discutindo aqui uma reforma tributária que, na minha ótica, enquanto parlamentar de um partido socialista, posso dizer, é uma enganação para o povo brasileiro. Reforma tributária, ela não pode ser denominada reforma tributária apenas com unificação de tributos, mas apenas isso. Nós temos sim que fazer a unificação de tributos, mas juntamente com ela, fazer a desoneração desses tributos. Nós não estamos vendo isso, muito pelo contrário. O que nós estamos preocupados é que em alguns entes da federação haverá sim um aumento desses impostos com essas unificações. Por que eu digo isso, presidente? Nós temos aí um problema sério no Brasil, que é o ICMS, que é a concorrência e a luta de estados com o ICMS. Nós temos mais de 24 ou mais legislações de ICMS diferenciados no país. Cada estado tem uma regra. E aí, isso incorre em quê? Isso incorre numa disputa desleal entre os estados, fazendo com que um estado cresça e o outro diminua. Fazendo com que um estado se desenvolva e o outro não se desenvolva. E essa reforma tributária, ela traz esse grande problema que nós temos que estar atentos. Que é o quê? Que é acabar com os incentivos fiscais. E os incentivos fiscais vieram para quê? Para dar igualdade na concorrência entre os estados. O vereador Leandro sabe muito bem do que eu estou dizendo, porque ele foi secretário de Estado dessa pasta, e ele sabe exatamente o que eu estou dizendo. Nós temos que aqui, na Câmara Municipal, todas as câmaras do Brasil, começar a trazer esse debate para alertar os nossos parlamentares, para alertar o Congresso Nacional, para buscar os nossos parlamentares, dar a nossa contribuição, para que nós possamos defender os interesses da nossa cidade. Os interesses do nosso estado.
Vereador Jackson, uma parte, João, por gentileza.
Concedida a parte.
Quero parabenizar a Vossa Excelência por trazer essa discussão, essa questão da reforma tributária, está na iminência de acontecer, e os moldes que estão sendo apresentados. A verdade, por exemplo, no meu ponto de vista, eu acho que o legislador lá da Câmara Federal, eles deviam se atentar ao tanto de bitributação que existe no Brasil, ao tanto de imposto indevido que é cobrado no Brasil. Em vez de ficar querendo beneficiar grupos de bancários, da condição dos bancários ganharem mais lucros, que foram os que mais lucraram lá no Brasil, e agora vem uma reforma tributária visando justamente beneficiar o trabalho e o serviço prestado pelos bancos. Então, Vossa Excelência está de parabéns. Eu acho que o Brasil precisa, sim, ser passado a limpo com relação à tributação e as tributações que estão acontecendo no Brasil. Muitas precisam ser revistas porque são consideradas indevidas para o contribuinte. Obrigado. Obrigado, devolvo a palavra.
Eu quero aqui, meu tempo está finalizando. O assunto é tão interessante, tão amplo, e ele poderia dar mais condições de debate com os vereadores. Por isso, nós temos que estar aqui sempre, trazendo esse assunto, porque é importante para a nossa cidade. Mas eu quero aqui dar um exemplo, vereador Leandro. Do caso específico de Anápolis. Olha o potencial econômico que tem em Anápolis. Uma cidade... O PIS e COFINS é um dos tributos que mais arrecada no país. Ele é responsável pela maior fatia de arrecadação de resultado no país. Quanto é que vem do PIS e COFINS para a cidade de Anápolis? Zero. Zero centavo. Fica dependendo do PIRES na mão dos prefeitos para ir buscar lá no governo federal uma ação para implantação de casas para reduzir o déficit habitacional. Se não for isso, não vem o dinheiro. Se esse dinheiro ficasse no município com esse objetivo, obviamente ele seria aplicado no município com esse intuito. Então eu quero aqui só fortalecer aqui a tese, no sentido de que nós temos que juntos debater, levar propostas e trazer para essa tribuna debates dessa natureza que vão contribuir para o desenvolvimento, crescimento sustentável da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. É excelente assunto que Vossa Excelência traz à tribuna nesta manhã de terça-feira. Vou discorrer aqui um pouco, até porque nossa pauta está vazia. A lei do Pacto Federativo, ou chamada de tripartite, ela era feita para que os municípios, estados e governo federal tivessem a divisão exata 33%, 33% e 33%. Mas o modelo de política que nós temos no país faz com que os municípios e estado fiquem com pires na mão junto ao governo federal. Então eu creio que nós, vereador Lélio Alvarenga, nunca iremos ver essa igualdade em distribuição dos tributos no nosso país. Por quê? Porque a Câmara Federal jamais aprova um projeto tirando deles o poder de destinar emenda impositiva aos municípios e ao estado, fazendo ali o seu palanque político. Quer um exemplo claro? Nós poderíamos esse ano não ter eleição devido à pandemia. Uns dizem que seria uma afronta à Constituição, mas poderiam passar uma PEC, uma emenda constitucional, prorrogando os mandatos para 5 anos sem reeleição. Mas como os deputados federais precisam dos municípios, dos seus abnegados para serem reeleitos no seu mandato de deputado federal e senador, eles querem que o seu colégio eleitoral reeleja o seu prefeito, o seu representante. Então, infelizmente, essa divisão de tributos igualitária a estado e município, nós não veremos isso porque a bancada federal não irá permitir, mesmo que o presidente Jair Bolsonaro queira fazer a igualdade da distribuição de rendas. Eu tive a oportunidade de participar da convalidação dos municípios, do estado, dos incentivos fiscais, em especial Fomentar e Produzir, que ocorreu dia 11 de dezembro de 2018, onde o estado de São Paulo recorreu à STF, alegando que o estado de Goiás estava sendo muito gentil na concessão de incentivos. Ou seja, o estado de São Paulo estava perdendo indústrias para o estado de Goiás e recorreu ao tribunal, e nós conseguimos a convalidação desses incentivos. Inclusive, a relatora foi a ministra Rosa Weber. Então, Jackson Charles, excelente discussão. Acho que essa discussão é que traz aí um enriquecimento de informações à nossa sociedade, à nossa população em especial. Parabéns.
Muito obrigado, Leandro. Eu quero aqui só fazer uma justiça, que a convalidação fiscal, ela teve um papel importante em uma atuação da senadora Lúcia Vânia no Senado Federal, que foi uma das lutadoras, defensoras, para que a convalidação fiscal fosse efetivada e Goiás pudesse continuar sobrevivendo, vamos dizer assim, numa situação difícil com o fim da convalidação dos incentivos fiscais. Portanto, eu quero fazer justiça aqui ao belo trabalho desenvolvido pela senadora Lúcia Vânia no Senado Federal em defesa da convalidação dos incentivos fiscais. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Concordo com Vossa Excelência. Eu mesmo, como secretário, tive a oportunidade de participar várias vezes, à época, senadora Lúcia Vânia, defendendo o nosso estado de Goiás por trazer mais indústrias e manter as que estão aqui para geração de emprego e renda. Não havendo mais escrito o grande expediente, encerramos o espaço do grande expediente e solicito o vereador Wederson Lopes que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Pastor Elias Ferreira, vereador Fernando Paiva, vereador Luzimar Silva, vereador Domingos Paula, vereadora professora Geli, vereadora Eline Rosa, vereadora Thais Souza, vereador Lélia Varenga, vereador João Feitosa, vereador Américo Ferreira, vereador Deusmar Japão, vereador João da Luz, vereador Tele Júnior, vereador Leandro Ribeiro, vereador Jackson Charles, vereador Wederson Lopes. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Já passa a palavra à liderança do PSC, a Vossa Excelência Wederson Lopes.
Senhor presidente, nessa palavra pela ordem, eu quero aqui corroborar com as falas com relação à violência contra a mulher que foram usadas aqui hoje na tribuna. Quero concordar com todas, dizer que realmente é algo revoltante e que nós não podemos concordar e nem nos acomodar com relação à situação como essa. E realmente nos entristece muito essa informação de que Anápolis ela tem estado à frente aí das ocorrências do estado de Goiás com relação à violência doméstica contra a mulher. E quero também fazer aqui um reconhecimento e um agradecimento a essa Câmara de Vereadores, porque nós apresentamos um projeto que tem a ver com essa situação, um projeto que dá prioridade às mulheres ou crianças vítimas de violência doméstica e que, devido a essa violência e com uma medida protetiva, tiveram que mudar de suas residências. E aí dá prioridade a essas pessoas para que elas possam ter a matrícula nas escolas próximas à sua residência. Então, essa Câmara Municipal, ela é sim sensível a essa causa e, dentro da legalidade e da constitucionalidade, ela tem sim tomado medidas que ajudam a inibir essa ação ou que, pelo menos, tragam um pouco mais de alívio a mulheres que sofrem esse tipo de violência. Então, essa é uma Câmara sensível, que luta e que tem estabelecido medidas para que essa violência doméstica ela não seja cometida ou que aqueles que cometam esse tipo de violência, que eles sejam punidos ao rigor da lei. Então, fica aqui também o nosso repúdio àquelas pessoas que cometem violência doméstica ou qualquer tipo de violência contra as mulheres. Senhor presidente, agradeço, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Na sequência, pela liderança do PSD, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem do PSD, eu quero aqui comunicar a todos, nós trouxemos a esta casa hoje, que eu disse ali na tribuna, a questão desse projeto de lei ordinária 103 de 2020, onde dispõe sobre a prorrogação do prazo estabelecido para a regularização e edificação no âmbito do município de Anápolis, que trata da lei de número 411 de 2019 e da outras providências. A situação é a mesma que nós estamos enfrentando, a tal da Covid, senhor presidente. Que praga, a destruição que esse Covid está fazendo no mundo. E a situação é o seguinte, senhor presidente. Quando você chega, eu estou falando isso, que eu estou vivendo isso na pele. Você chega no cartório, você não consegue, as coisas é difícil, o valor é alto. E agora também o povo não tem dinheiro. O povo não tem dinheiro. Acabou. E eu disse aqui ao nosso diretor legislativo, caso venha ter um vício de origem, nós faremos uma moção de apelo ao prefeito para que envie esta casa ainda este ano a prorrogação desta regularização dos terrenos aqui no município de Anápolis. O povo anapolino gosta e quer regularizar. Mas se já estava difícil antes da Covid, imagina agora, senhor presidente. Não tem dinheiro, é porque não tem. E muitas pessoas, eu encontrei com uma senhora lá na porta do cartório, ela chorou e disse para mim, eu há muito tempo tenho um sonho de regularizar o meu terreno, a minha casa. Mas agora eu vi meu sonho ir por água abaixo. Não tenho condição de fazer. Os valores das taxas são altos e, além do mais, o que eu tinha agora tem que preservar para comer, para ver se sobrevive. Então é essa situação que nós estamos enfrentando no município de Anápolis e cabe aqui o nosso município trabalhar sobre isso. E esta casa tem feito isso. A Câmara Municipal, todos. Nós voltamos lá em 2019 e eu creio que se vir novamente para casa, ou se esse vingar, faremos de novamente. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador, pela liderança do PT, vereador Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Presidente, eu estava, embora não estivesse aqui participando ao vivo aqui da sessão, mas estava atentamente lá. O coronavírus aí, fico tô à disposição, sempre lá do meu gabinete, desço para a sessão aqui na ordem do dia, mas acompanho atentamente a sessão lá do nosso gabinete. Hoje eu quero aqui cumprimentar o vereador Lélio Alvarenga pela sua fala na tribuna hoje, porque finalmente o pessoal da direita começa a reconhecer a importância dos programas sociais implantados pelo Partido dos Trabalhadores. Sempre voltado para uma distribuição mais justa de renda, sempre voltado aí para acudir as pessoas mais pobres, sempre voltado para que realmente os recursos da nação possam ser distribuídos de forma a justamente socorrer aqueles que menos têm, aqueles mais pobres. E a gente vê agora o presidente Jair Bolsonaro recebendo elogios à direita que tanto combateu esses programas do Partido dos Trabalhadores, a gente vê aí o presidente da República sendo parabenizado e ovacionado aí por justamente estar implantando agora as políticas do Partido dos Trabalhadores de ajuda às pessoas mais pobres. E isso é importante, independente de quem esteja fazendo isso. Sempre falei, quando a gente, o presidente estiver aqui estendendo a mão para as pessoas mais pobres, dando sequência naqueles programas que o PT instalou no país, dando sequência naqueles programas de estender a mão aos mais pobres, sempre vai ter o nosso apoio. Então fica aqui, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência que hoje trouxe aqui na tribuna o reconhecimento, mesmo agora da direita, dos programas de governo do Partido dos Trabalhadores. A direita que sempre combateu veementemente esses programas, agora a gente vê aí aplicando no governo. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, pela liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Leandro. Eu quero aqui fazer uma menção e fazer uma defesa a essa Casa Legislativa. Fazer uma defesa no sentido de fazer com que as coisas aconteçam dentro da lei, dentro daquilo que a lei determina. Absolutamente não há nenhum parlamentar aqui que apoia a agressão contra a mulher. Obviamente isso não existe. Eu, particularmente, tenho 4 irmãs mulheres, tenho 3 filhas, a minha esposa, a minha mãe, e aí, vamos lá no passado, tem várias ex-namoradas mulheres também. Então, posso dizer que eu sou um defensor das mulheres. E eu acho uma falta de conteúdo muito grande a pessoa atribuir a essa casa de lei a não aprovação de uma lei irregular, uma lei que é inconstitucional, e atribuir isso a dizer que os vereadores votaram contra a mulher. Falta de respeito com essa casa. Falta de conteúdo. Falta de discurso respeitoso. Falta de conteúdo para mostrar o seu potencial. Quero aqui fazer uma defesa a todos os legisladores dessa casa, de forma muito especial aos homens dessa casa, que nós somos sim contra a violência contra a mulher. Somos e sempre seremos. O que nós não podemos é infringir a Constituição Federal, onde você confunde a Constituição Federal
no quesito defesa da mulher com aquela questão de exercer a pena de morte no Brasil, que não existe. Apenas isso. Pois então apresente uma lei que seja constitucional, vereador Ederson. Apresente uma lei, vereador João, que seja constitucional. Vereadora Thaís, apresente uma lei que seja constitucional. Eu não tenho dúvidas que a lei sendo constitucional, jamais nenhum vereador, nenhuma vereadora será contra uma lei em defesa da mulher. Então eu queria só fazer esse registro. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, solicito o secretário, vereador Ederson Lopes, que faça a deliberação dos projetos em segunda votação.
Eu gostaria de...
Vossa Excelência não foi citada.
Não tem problema, não. Eu já fui refutado hoje duas vezes, eu falo pelas comunicações. Me inscreva,
está
por favor,
escrita,
presidente.
Está escrita, vereadora professora Geli, no espaço das comunicações. Com a palavra, secretário Ederson Lopes.
Projeto de lei ordinária em segunda votação, projeto 132/2019, de autoria do vereador presidente Leandro Ribeiro, institui o programa Adote um Ponto de Ônibus e dá outras providências. Em segunda votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 132/2019, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, projeto está aprovado em segunda votação.
Também em segunda votação, projeto de lei ordinária 082/2020, também de autoria do vereador Leandro Ribeiro, considera de utilidade pública a Associação dos Voluntários Ler e Saber, em segunda votação, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 082/2020, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, projeto aprovado em segunda votação. Solicito ao vereador Ederson Lopes, que está nos secretariando aqui nesta manhã de hoje, que faça a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Moção de aplauso de autoria da vereadora Thaís Souza, assinada por diversos outros pares, ao sargento Fábio Barbosa da Silva, soldado Alex Rodrigues Brandão, cabo Fernando Elias de Souza e cabo Weber Pereira Ramos Júnior, em atendimento ao combate ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Requerimento do vereador Alfredo Landim, que solicita serviço de roçagem no campo de futebol do bairro Conjunto Habitacional Vila União. Requerimento do vereador Leandro Ribeiro, solicitando a limpeza geral e reabertura dos banheiros públicos do Parque Ambiental Ipiranga. Requerimento do vereador Luzimar Silva, solicitando quebra-molas no endereço da Rua 6, no Industrial. Requerimento do vereador Telly Júnior, solicitando que seja feito reparo na Praça dos Expedicionários. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando troca de lâmpadas na Praça do Recanto do Sol, próximo ao presídio. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando a retirada de entulhos na Rua 16, Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Delsmar Japão, solicitando quebra-molas na Rua 28, Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Delsmar Japão, solicitando poste, lâmpada, braço, solicitando implantação de braço e lâmpada no poste da Rua Toniel Mota, Vila Brasil. Requerimento do vereador Delsmar Japão, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da Rua 22, Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Delsmar Japão, solicitando desentupimento e limpeza de boca de lobo na Avenida Perimetral, no bairro Residencial das Flores. Requerimento do vereador Delsmar Japão, solicitando troca de lâmpada por lâmpada de LED na Rua Amazonas, no bairro Centro. Requerimento do vereador Delsmar Japão, solicitando ponto de ônibus na Rua 24, no Residencial das Flores. Requerimento do vereador Osmar Japão, solicitando boca de lobo na Avenida do Estado, limpeza de boca de lobo na Avenida do Estado, Recanto do Sol. Requerimento do vereador Osmar Japão, solicitando implantação de rede de esgoto em todo o bairro Residencial das Flores e Vila Norte. Requerimento do vereador Osmar Japão, solicitando revitalização do alambrado no campo de futebol da Rua 4, esquina com a Perimetral, na Vila Norte. Requerimento do vereador Osmar Japão, solicitando implantação de semáforo e faixa de pedestre na Avenida Perimetral com a Avenida 25, no Residencial das Flores. Requerimento do vereador Osmar Japão, solicitando sinalização asfáltica em todo o bairro Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Domingos Paula, solicitando quebra-molas na Rua Monteiro Lobato, bairro Jardim Goiano. Requerimento do vereador Domingos Paula, solicitando quebra-molas na Avenida Alvorada, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Domingos Paula, solicitando quebra-molas na Rua JP39, Jardim Primavera. Requerimento do vereador Domingos Paulo, solicitando quebra-molas na Rua JP39, bairro Jardim Primavera.
Requerimento do vereador Domingos Paulo solicitando revitalização e sinalização de pare na rua 17, na avenida Araguaia, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga solicitando revitalização de tapa-buraco, realização de tapa-buraco na avenida do Estado, Recanto do Sol. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga solicitando serviço de tapa-buraco na avenida Matador Industrial, Vila Fabril. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga solicitando lâmpada no poste localizado na rua P27, Jardim Progresso. Requerimento do vereador Pedro Mariano solicitando lomba-faixa na avenida Cachoeira Dourada, em frente ao supermercado Ribeiro, e avenida Morumbi, em frente ao mercado Coelho, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Pedro Mariano solicitando revitalização da rotatória na avenida Morumbi, Cachoeira Dourada e na rua Rio Grande, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Pedro Mariano solicitando revitalização da rotatória na avenida Cachoeira Dourada com a rua do Prefeito, bairro Jardim Calixto, Paraíso. Requerimento do vereador Pedro Mariano solicitando revitalização da sinalização horizontal nas ruas 26, 27 e 28 e João Florentino, Residencial das Flores. Requerimento do vereador João da Luz solicitando reparos na iluminação pública, troca de lâmpada de luminária no poste da rua da Avenida Federal, bairro Bom Sucesso. Requerimento do vereador João da Luz solicitando iluminação pública, troca de lâmpada na rua RBE, bairro Residencial Boa Esperança. Requerimento do vereador João da Luz solicitando troca de lâmpada no poste localizado na Avenida Contorno, bairro São João. São esses a moção e os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. As moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Inicialmente, eu quero falar de dois requerimentos. Um é para que o nosso secretário, Fabrício Lopes da Luz, secretário de Meio Ambiente e Habitação, reforce a limpeza no Parque Ipiranga e reabra ali os banheiros. Nós entendemos que, por motivo da pandemia, o parque foi isolado em algum momento e os banheiros foram fechados. E agora, com a reabertura do parque, o uso contínuo pela população, há necessidade que os banheiros sejam reabertos. Então, é uma solicitação dos frequentadores ali do Parque Ipiranga para dar uma reforçada na limpeza do parque e também a reabertura do banheiro, dos banheiros. E também um quebra-molas ali na Rua 3, no Jundiaí Industrial, porque a via é muito larga, pastor Elias, e pela madrugada o pessoal está tirando racha ali naquela rua. Então, pode ocorrer uma tragédia. A Rua 2 já tem o quebra-mola, né? Até pedimos a revitalização e ocorreu. Agora nós estamos solicitando, Fernando Cunha, um quebra-molas na Rua 3 para que evite esse movimento de rachas lá pela madrugada, principalmente nos finais de semana, podendo ocorrer ali uma tragédia ali, né, com a nossa população. Ainda em discussão, requerimentos e moções.
Discutindo, senhor.
Com a palavra o vereador pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, na discussão de requerimentos e moções, eu quero aqui discutir a respeito dos requerimentos. E trago aqui uma palavra ao meu amigo, ao Fabrício, do Meio Ambiente. Há um pedido nosso que foi feito, e ontem eles estiveram lá, fizeram a limpeza, ali na Avenida Amazônia, onde liga ali o viaduto que vai para o Jardim Europa. Mas eu quero pedir à população, os moradores ali ao redor, gente, pelo amor de Deus, não joguem entulho aonde foi retirado. Eu pedi também a ele, e eu creio que ele deve instalar um container ali para ser colocado. Mas olha, aquilo que a gente não quer perto da casa da gente, a gente não põe perto da casa dos outros. Então precisa os moradores ter a consciência, não jogar o lixo no local impróprio. Eu quero crer que o nosso secretário Fabrício volta a pedir aqui que ele veja essa situação e coloque ali um contêiner. Mas foi retirado, parabéns à secretaria, tem feito um belo trabalho, tem atendido. Nós somos gratos, nós temos gratidão e a população agradece. O outro local, senhor presidente, é as margens da BR-153. Ali no fundo do Grande Trianon, quem vem de lá para cá, ali quase chegando na Magiana, ali o Corte das Antas. É outra lambança, é outro local que não adianta pôr em placa, põe tudo e o povo descarta o lixo. Olha, nós estamos atentos com a questão da pandemia, mas a dengue também está por aí. Não jogue lixo no local impróprio. É um pedido que nós estamos fazendo, é para a sua própria saúde e saúde da sua família. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Ainda em discussão, requerimentos e indicação. Não mais. Os requerimentos, indicações e moções estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações aprovado por unanimidade dos presentes. Ainda, usando a palavra pela ordem do dia, pela liderança do Executivo, vereador Jackson Charles.
Muito obrigado, vereador Leandro. Eu quero aqui apenas fazer um alerta aqui ao nobre vereador Pastor Elias. E a par disso, eu quero agradecê-lo pela deferência dada a esta lei importante, que fomos nós embriões desta lei, que traz a possibilidade da regularização de imóveis na cidade de Anápolis, imóveis construídos até dezembro de 2018. Com certeza, Pastor Elias, essa lei, ela deu um outro norte para o desenvolvimento, crescimento e legalização na cidade de Anápolis. Anápolis, que tinha, antes da lei, cerca de 60% a 70% de imóveis irregulares, eu diria que hoje nós já temos um patamar bastante reduzido com relação à lei. O senhor apresenta aqui uma proposta, e eu quero aqui cumprimentá-lo pela iniciativa, mas antecipar. Essa lei trata-se de uma lei de iniciativa do Executivo, e que ela já traz no seu bojo, que foi uma preocupação nossa, que nós queremos ressaltar aqui, que é a validade dela, ela não tem limites, ou seja, ela continua valendo a partir também de dezembro deste ano. Ou seja, antes nós tínhamos uma lei que todos os anos ela tinha que ser convalidada ou renovada, Pastor Elias. Essa lei agora não. Ela realmente é uma lei que ela continuará valendo. A única diferença agora que ela tem é que até dezembro de 2018 você terá um prazo para protocolar os processos. Uma vez protocolado, você também não perderá o prazo. Ou seja, se você fizer o protocolo de qualquer projeto até dezembro de 2020, você terá a garantia das multas e dos juros garantidos sem pagamento. Então, essa lei para prorrogação também tem que partir do Executivo. Mas quero agradecê-lo e cumprimentá-lo pela iniciativa. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Conceder um minuto de réplica ao vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, meu amigo Jackson Charles. Eu não sei se o senhor ouviu a palavra quando eu disse aqui pela ordem. A CCJ vai estar recebendo aí o projeto. E caso vendo a questão do vício de origem, nós faremos uma moção de apelo ao Executivo, que eu sei que tem que partir, é mesmo de lá. Não há problema. A questão, vereador, e eu elogiei, falei e volto a reafirmar. As circunstâncias que nós estamos enfrentando, eu acredito que não tem condição, não vai. É muitas pessoas que não tem, não terá condição. Não é porque não quer, é porque não tem condição. Mas o Executivo, ele é humano, ele entende, ele vai compreender. Caso não sendo passar pela CCJ, nós faremos uma moção de apelo e eu sei que o prefeito estará atendendo a população anapolina. Né? Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Não havendo mais espaços nem inscrito na ordem do dia, encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço da comunicação, já com Pastor Elias, professor Angelis, Jackson Charles e Lélio Alvarenga inscritos. Inicialmente, Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero me referir aqui ao que eu estou vendo na cidade. E ontem eu recebi uma reclamação, e eu não sei se chegou até a Vossa Excelência, é a respeito dessas instituições financeiras. O senhor levantou a questão aqui, e eu concordo plenamente com o que Vossa Excelência disse. É uma falta de respeito, presidente, o que estão fazendo na nossa cidade. Eu vou fazer, se o senhor não fizer, eu vou trazer uma moção de repúdio ao presidente da Caixa Econômica Federal, ao meu amigo, conheço ele, sei quem que é, ele esteve aqui em Anápolis, e o que está acontecendo é uma desonra para a nossa cidade, debochar de uma mulher que ficou na fila, ela esperando o tempo inteiro, e quando chegou a vez dela, desacataram a cidadã anapolina. Gente, esse povo só quer ganhar dinheiro. Não tem consideração com os anapolinos. Olha as filas como estão lá nos bancos. As lotéricas têm feito das tripas aos coração para poder atender a população. Mas as agências bancárias estão brincando com os anapolinos e desfazendo os nossos anapolinos. Né? É muito triste, senhor presidente, o que nós estamos presenciando. E eu sei que não é só eu não, vocês também estão vendo. Quando o senhor falou aqui, eu concordei com Vossa Excelência e concordo novamente. Não sendo feita a moção de repúdio, eu vou fazer. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Realmente é um descaso, já foi levantada essa bola aqui, já encaminhamos ofício, não só a Caixa, mas todas as instituições no âmbito do município de Anápolis. Espero que eles tomem providência, mas o senhor tem a prerrogativa também de fazer aí a moção de apelo, de repúdio, fique à vontade. Na sequência, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Presidente, eu quero apenas argumentar, dizer que eu respeito, como eu já disse anteriormente, a posição desta casa e respeito muito o posicionamento de cada um, sobretudo na tribuna. E eu gosto também de ser respeitada. Aliás, eu não estou aqui nesta casa por beleza, não estou aqui nesta casa para desfile de beleza de forma nenhuma. Eu estou aqui para representar o cidadão e a cidadã Anapolina, para apresentar as minhas ideias. Agora, as minhas ideias, senhor presidente, eu vou apresentá-las, vou defendê-las na tribuna, vou defender em minhas ações, não somente de fala. Eu não posso admitir falas como machismo sobrepõe, o feminismo não pode sobrepor o machismo, e não vou aceitar outras argumentações em relação às mulheres. A minha defesa para o direito das mulheres não é somente no discurso, é na prática, não somente como parlamentar, mas ao longo da minha vida. E é nesse sentido que eu trabalho e que eu defendo e que vou continuar usando a tribuna sim. E os projetos de lei que eu apresento aqui nessa casa são projetos de lei estudados, são projetos de leis elaborados e que respeito, sem dúvida nenhuma, o posicionamento, sobretudo das comissões e do plenário. Mas eu quero ser respeitado. E outra coisa, dizer que eu não tenho conteúdo, eu peço que a comunidade anapolina, que ela possa analisar e ver realmente o conteúdo. Tanto é que eu sempre tenho que falar antes, sobretudo da liderança aqui nessa casa. Isso mostra que nós temos conteúdo, sim, e a minha capacidade não pode ser questionada. Então, as pessoas na rua, elas sim podem me questionar e pode falar se concordam ou não daquilo que eu estou falando. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Jackson Charles.
Discurso confirmado, frágil. E o fato de, porventura, coincidentemente, falar depois é exatamente para debater e rebater o conteúdo frágil e a falta de capacidade de parlamento. Nós temos aqui, presidente, vou falar uma coisa para o senhor. O senhor vai ver de mim vários debates. O senhor vai ver de mim enfrentamentos homem a homem, olho a olho, dente no dente. Mas trabalhos covardes, ações covardes, usando segmentos sociais, redes sociais, para denegrir a imagem de vereador. Quando usou a tribuna, isso não é do meu perfil. Sou capaz de errar, mas erro olhando na cara, olhando nos seus olhos, porque eu acho que isso faz parte do caráter da pessoa. E quando eu disse falta de conteúdo, não disse falta de elaboração. Aliás, todas as leis têm que ser elaboradas. O que nós falamos aqui é que nós não devemos atribuir uma questão constitucional ao desejo ou não dos vereadores de querer ou não aprovar uma determinada lei. Existem situações que elas independem do querer, independem da vontade individual do vereador, porque ele tem que obedecer às regras estabelecidas na Constituição Federal. Isso não diminui e não avalia o vereador de ser a favor ou contra qualquer tema. Reafirmo, todos os vereadores dessa casa, de modo muito especial, aos homens dessa casa, até porque eu conheço e convivo com todos, e não conheço nenhum deslize de nenhum dos vereadores que tenha fluído no sentido de desmerecimento ou desrespeito a nenhuma mulher na cidade de Anápolis e em nenhum lugar no país. Por isso que eu defendo, nós somos sim a favor da mulher, nós somos contra a agressão da mulher, claro que somos. Mas que sejam leis apresentadas, tenham conteúdo, o conteúdo que eu digo é no sentido de legalidade. Dê uma palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, quero utilizar esse espaço das comunicações, primeiramente para parabenizar meu amigo, Padre François. É, ontem no lançamento, seu livro ali na loja Ágape, né? A Igreja de Jesus Cristo. Então, aconteceu o lançamento oficial ontem, às 16 horas, na loja Ágape. Parabéns, doutor, Padre François, homem íntegro, inteligente, uma pessoa capacitada, que realmente faz jus ao nome e também jus à patente. Em segundo lugar, senhor presidente, quero também aproveitar esse espaço, né, para a gente poder falar um pouquinho sobre a família. Essa semana foi o encerramento da Semana da Família, no domingo, Semana Nacional da Família. Família é a base de tudo, é a célula mater da sociedade. É nela que, é da família que saem os bons e os maus. É da família que nascem todos os nossos projetos. Então, quero aqui cumprimentar todas as famílias, né? Quero cumprimentar e agradecer a Deus por ter me dado uma família abençoada, né? Pude, meus 21 anos eu já estava casado, tive 3 filhos, tenho 3 filhos maravilhosos, são meus tesouros. Também fui casado durante 28 anos, onde há 10 anos atrás perdi a minha esposa, mas com certeza, se ela estivesse viva, estaríamos aí continuando a nossa felicidade, o nosso ninho de amor, né? É na família que a gente aprende, sofre, mas é na família que a gente ama, especialmente, é o principal mandamento, o amor. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, vereador Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Nesse espaço das comunicações, como diz o nobre colega vereador Mauro, eu não ia nem participar, não, mas depois da palavra ali do meu amigo líder do governo, vereador Jackson Charles, eu tenho que fazer aqui uma intervenção, senhor presidente. Mesmo porque ela não precisa disso, mas não posso admitir o que foi dito pelo vereador Jackson Charles, quando ele fala, pode chamar aqui, pode falar o que quiser aqui de nós aqui, da professora Geli, mas o vereador diz que ela não tem capacidade para fazer o debate. E essa fala de Vossa Excelência já é uma atitude machista por parte do líder do governo aqui na Câmara. Então pode colocar aí qualquer coisa em relação à professora Geli, mas não que ela não tenha capacidade para fazer o debate aqui nessa casa, como disse Vossa Excelência. Vossa Excelência foi muito claro. Os argumentos usados pela vereadora demonstram falta de capacidade. Pode demonstrar qualquer coisa, menos falta de capacidade, que isso ela tem de sobra. Inclusive, não é à toa que ela está sendo indicada para ser a nossa pré-candidata a prefeita da cidade pelo Partido dos Trabalhadores. Então, eu não ia fazer essa intervenção. A professora Geli não me pediu para fazer isso. Não precisa de ninguém aqui como advogado dela para fazer a defesa dela aqui no plenário. Mas vejo que ela nem tem espaço mais para uso da fala, por isso que estou fazendo. Então, falta de capacidade, não posso admitir, porque isso ela tem de sobra. Tem feito os debates dos assuntos importantes aqui da nossa cidade, tem debatido, né, de igual para igual com os pares aqui nessa casa e demonstrando realmente que ela está preparada para o cargo e está preparada também para o cargo que ela vai disputar. Então, se tem uma coisa que sobra na professora Geli, é capacidade para fazer o debate das questões importantes aqui nessa casa, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Vou conceder 1 minuto de réplica ao vereador Jackson Charles.
A avaliação de quem tem capacidade ou não compete a cada um de nós e a cada pessoa. Eu disse que falta de conteúdo, mas agora eu vou ampliar. A falta de conteúdo não é só dela não, é da bancada toda. Porque quando você vê um cidadão usar uma palavra e falar que nós estamos com machismo, quando nós estamos debatendo com uma parlamentar, aqui nós não temos essa questão de... Aliás, em momento algum, eu me direcionei à vereadora pessoal e com palavras de baixo calão. Eu dei a minha opinião e a opinião com relação ao discurso. Agora, dizer que é machista é falta de conteúdo também do parlamentar que interveio. Eu vou a palavra.
Quero réplica. 1 minuto de tréplica ao vereador Luiz Santos Lacerda.
Mas esse tom agressivo de Vossa Excelência contra a bancada do Partido dos Trabalhadores aqui tem sido a praxe aqui nessa casa, vereador. Sempre menosprezando aqui tudo que diz aqui a bancada dos trabalhadores, os vereadores da nossa bancada. Mas ainda bem que nós temos aqui na casa Vossa Excelência, que é o melhor vereador do mundo. Parabéns. Vou falar.
Obrigado pelo reconhecimento.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda, vereador Jackson Charles. Sem mais assunto a ser tratado no espaço das comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, quarta-feira, dia 19 de agosto de 2020, em horário regimental, agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.